galerias, faz favor, para o público. Boa tarde a todos. Enquanto estamos nesta fase de chegada, lembrar que hoje vamos ter o nosso teste acrescido com o corte do microfone no final dos 15 segundos de tolerância em relação ao tempo regimentalmente previsto. Portanto, não é da minha responsabilidade ser mais ou menos vulnerável a alguma das intervenções dos senhores deputados. Portanto, é uma gestão do tempo 100% democrática. A outra também era, mas tinha a minha sempre subjetividade em relação à forma como estava a ser feita uma intervenção. Mas, portanto, para avisar que, uma vez feito o corte, há o silêncio e aquilo que se disser não é registado como sendo dito nas anotações e nos diários da Assembleia. Portanto, o que tiver ou alguém disser depois do microfone estar cortado, para efeitos práticos, não existe. É só para que também tenham esse devido cuidado, que foi também dada essa indicação a todos os grupos parlamentares, mas estava agora aqui também a fazer essa chamada de atenção. Também estamos a fazer testes em relação ao eventual acréscimo de alguns ecrãs para poder ser mais fácil o controle do tempo. Por isso foi instalado um aí na frente do hemiciclo. Julgava eu que também havia um de cada uma das laterais. Não foi discriminação em relação às bancadas, mas o meu pedido não terá sido 100% compreendido. De qualquer maneira, já tivemos aqui também a ver a forma como poderá ser melhorada essa visibilidade para cada um dos seus oradores ter o seu controle do tempo. E, portanto, numa próxima já haverá novidades também a isso. Por isso, também agradeço a compreensão de todos os seus deputados para que, sendo um teste, seja um teste conseguido e possamos adotar este sistema com agrado de todos. Peço ao Sr. Secretário, por favor, de ler o expediente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para informar a Câmara da entrada das seguintes iniciativas já admitidas pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Projeto de Lei 695 da Iniciativa Liberal, devolver aos utentes de transportes ferroviários o valor do passe correspondente aos dias em que o transporte não é prestado. Projeto de Lei número 196, Pessoas, Animais e Natureza, aprova o regime de limitação de voos em rotas aéreas internas com ligação ferroviária alternativa satisfatória. Projeto de Lei número 7 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores simplifica o modelo de atribuição do subsídio social de mobilidade a residentes. Projeto de Resolução número 176 do Chega pela construção de um matadouro no Algarve. Projeto de Resolução número 177 do Partido Comunista Português recomenda ao Governo o descongelamento e correção do Plano Ferroviário Nacional de modo a investir na ferrovia e enfrentar as dificuldades. Projeto de Resolução número 178 da Iniciativa Liberal recomenda ao Governo corrija as falhas do Plano Ferroviário Nacional e reveja os respectivos planos plurianuais de investimento. Projeto de Resolução número 179 do LIVRE recomenda ao Governo que retome os comboios noturnos. Projeto de Resolução número 180 do LIVRE recomenda o alargamento do Passo Ferroviário Nacional nos termos definidos na Lei do Orçamento de Estado para 2024. Projeto de Resolução número 181, Partido Pessoas, Animais e Natureza, pela aprovação de um Plano Ferroviário Nacional e a adoção de medidas que promovam o transporte ferroviário como alternativa às viagens aéreas. Projeto de Resolução número 182, Pessoas, Animais e Natureza, recomenda ao Governo que adote medidas de prevenção do suicídio nas forças de segurança. Projeto de Resolução número 183, Chega, recomenda ao Governo que tome as medidas legislativas e administrativas necessárias à aplicação do regime de atribuição do suplemento de missão. Projeto de Resolução número 184, Bloco de Esquerda, recomenda ao Governo que proceda à revisão e valorização das carreiras e tabelas remuneratórias da PSP, GNR e Corpo da Guarda Prisional. Projeto de Resolução número 185, Bloco de Esquerda, recomenda ao Governo que garanta condições de bem-estar, seguridade e segurança no local de trabalho aos profissionais da PSP e da GNR. Projeto de resolução número 186, Bloco de Esquerda, priorização da ferrovia em Portugal. Projeto de resolução número 187 do Chega, direito de ressarcimento dos utentes do Serviço Público de Transporte Ferroviário em períodos de greve superiores a 2 dias úteis. Projeto de resolução número 188, Partido Socialista, recomenda ao Governo o desenvolvimento, implementação e reforço de políticas relativas à condição das forças de segurança em matéria de alojamento e habitação, saúde mental e formação, em diálogo com as associações representativas dos seus profissionais. Projeto de resolução número 189, Chega, assegura a gratuidade de acesso aos museus e monumentos nacionais por idosos. Projeto de resolução número 190 do Chega recomenda ao Governo a publicação dos resultados dos inquéritos realizados no âmbito do projeto piloto Manuais Digitais do Ministério da Educação e que assegura o regresso aos manuais em papel no próximo ano letivo em todas as escolas portuguesas. Projeto de resolução número 191 do Chega recomenda ao Governo que firme os acordos necessários à instalação de mesas de voto em áreas de forte implantação da diáspora portuguesa. Projeto de resolução número 192 do Chega recomenda ao Governo proceder à revisão da situação laboral em que se encontram os técnicos superiores doutorados. Projeto de resolução número 193 do Chega recomenda ao Governo que promova o estudo e análise sobre os processos e as profissões que devem ser consideradas de desgaste rápido para que se proceda à alteração do respectivo enquadramento legal. Projeto de resolução número 194 do Chega pela criação da Clínica da Mulher. Projeto de resolução número 195, Partido Socialista, recomenda ao Governo que ative os procedimentos necessários para adjudicar a totalidade das obras previstas no circuito hidráulico de Rengos de Monsaraz e cumpra a totalidade das metas fixadas no Programa Nacional de Regadios. Projeto de resolução número 196, Partido Socialista, recomenda ao Governo que proceda às diligências necessárias à reativação da fileira de lá. E, por fim, projeto de resolução número 197, Partido Socialista, recomendo ao Governo a proteção das comunidades locais de Baldios. Muito obrigado, Sr. Presidente, é tudo.
Muito obrigado. Não há mais nada. Tudo. Há mais expediente? Faz favor, Sr. Secretário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aos 28 dias do mês de junho de 2024, procedeu-se à eleição de um membro para a Comissão Nacional de Eleições. O resultado é o seguinte. O resultado obtido foi o seguinte, votantes 172, votos a favor 123, votos brancos 42, votos nulos 7. Nos termos legais aplicáveis e face ao resultado obtido, declaram-se eleitos para a Comissão Nacional de Eleições, na condição de efetivo Diana Isabel Bechete Gonçalves Val, indicado pelo CDS-PP, e na qualidade suplente André Manuel Santos Rodrigues Barbosa, também indicado pelo CDS-PP. É tudo, muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Lembrar, portanto, que a indicação de tempo estará a verde, depois passará a amarela a 30 segundos do final do tempo e depois a vermelho quando tiver atingido o tempo e 15 segundos após esse momento será então efetuado o corte do microfone. Também eu relembro que vou ter que fazer a indicação sempre do tempo disponível em cada uma das intervenções, porque é com base nessa minha indicação que os serviços fazem a fixação do tempo. Vamos então entrar na nossa ordem do dia, com o projeto de resolução requerido pelo Partido Socialista, recomendo ao Governo a aprovação do Plano Ferroviário Nacional, e dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa, do Partido Socialista, para uma intervenção, sendo que dispõe de 26 minutos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a aposta no transporte ferroviário é central para o crescimento e desenvolvimento do nosso país. Esse investimento, e hoje, contrariamente ao período histórico anterior, marcado pelo encerramento de linhas e desinvestimento, é consensual no debate público. A nível de exemplo, a variação do investimento entre 2015 e 2023 foi de 100 milhões de euros em 2015 e 670 milhões de euros em 2023. E pela primeira vez em décadas foram reabertas linhas em mais de 190 km onde não circulavam comboios. E a linha mais extensa construída nos últimos 100 anos, a linha Évora-Elvas, com 90 km. É com essa responsabilidade que nos apresentamos no debate. É uma forma de transporte que permite mais segurança, ganhos logísticos e de escala para as empresas, poupanças para as famílias. Lembro, a este exemplo, a redução tarifária dos governos do Partido Socialista, uma das medidas de maior impacto social. E num contexto que temos de cumprir as metas de neutralidade carbónica, este debate torna-se ainda mais central. A adoção de um plano ferroviário nacional é crucial para garantir a estabilidade das opções e o planeamento das grandes intervenções e investimentos. Que ninguém tenha dúvidas. No longo prazo, é fundamental levar a ferrovia a todas as capitais de distrito, reduzir o tempo de viagem entre as principais cidades do país e promover melhores ligações da rede ferroviária às infraestruturas portuárias e aeroportuárias. Em julho de 2021, o Governo do Partido Socialista iniciou este plano. No país, gerou-se um intenso e abrangente debate, desde autarquias, academia, movimento associativo ao setor empresarial. Ninguém quis ficar e bem longe deste importante debate. Atendendo a este pressuposto, o Grupo Parlamentar do PS, assumindo o seu papel de responsabilidade e diálogo com o maior partido da oposição, defende que é a altura do Governo concretizar a aprovação deste plano, incorporando o debate público existente. Para o Grupo Parlamentar do PS, é crucial que se mantenha no plano as prioridades de novembro de 2022, sendo elas robustecidas com contributos entretanto recebidos. Portugal tem um atraso de 30 anos nas linhas de alta velocidade, que tem que ser uma aposta na sua ligação Lisboa-Porto-Braga-Valência e em Lisboa-Évora-Elvas-Fronteira. Defendemos que, além da rede ferroviária existente e dos projetos de expansão da rede, o plano, que além de outras infraestruturas, deve incluir a linha do Val do Sousa, a linha de Trás-os-Montes, a linha do Douro, reabrindo o troço entre Pocinha e Barca d'Alva, a linha de Aveiro, Viseu, Guarda, Vila Formoso, a linha Lisboa-Louros-Malveira, a linha de Évora-Beja-Faro, a linha Sines-Grândola, a linha do Alentejo e a linha de Faro-Castro-Marim-Fronteira. Naturalmente, existem outros objetivos que são para nós cruciais neste plano, como a eletrificação de toda a rede até 2030, a ligação a portos e fronteiras, o encontrar soluções específicas para as duas áreas metropolitanas, a substituição dos voos domésticos por ferrovia, a ligação de alta velocidade à Espanha e, por conseguinte, à Europa. E que as ligações ferroviárias entre os nossos centros urbanos sejam competitivas face ao transporte individual. Senhoras e senhores deputados, independentemente da conjuntura, independentemente mesmo da matemática parlamentar a cada momento, cada partido tem a responsabilidade de apresentar projetos de fundo verdadeiramente estruturais, com a ambição de impactar positivamente a vida dos cidadãos a longo prazo. Não se confunda esta responsabilidade com a mera tática política, a tática do PowerPoint, da apresentação do dia para marcar a agenda mediática dos próximos 3 dias, mas que não se materializa em verdadeiras mudanças. Falamos da responsabilidade de apresentar e investir em desígnios coletivos que possam mobilizar os portugueses de forma duradoura. O Plano Ferroviário Nacional é o marco que nos convoca e para esse sentido de ação podem contar com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista para esse intenso e importante desafio. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem 3 pedidos de esclarecimento.
São 4,
4 pedidos de esclarecimento.
Bernardo Blanco, agora mesmo.
Bernardo Blanco.
Portanto, tem 4 pedidos de esclarecimento. Responda todos na mesma intervenção. Então, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio, CDS-PP, dispõe de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o PS escolheu a ferrovia para este debate e nós agradecemos, porque não poderia haver melhor assunto para mostrar a absoluta incompetência do PS. Em 2019, o PS prometia a construção de mais 100 quilómetros de ferrovia. Não só esses 100 quilómetros não foram construídos, como a ferrovia encolheu 20 km face a 2015. Com o PS, a ferrovia, em vez de aumentar, diminui. Em vez de crescer, encolhe. Em vez de ampliar, mitiga. Com o PS, é só propaganda. Não há obra. É o PS no seu melhor. Mas pior, com a escolha da ferrovia para este debate,